לעילוי נשמת גיטל בת מנחם אנדלי. Ontem nós falamos sobre duas das mitzvot que devem ser feitas em Purim. Falta falarmos sobre as outras duas mitzvot que tem nesse dia. A mitzvah de Mishloach Manot. O que vem a ser a mitzvah de Mishloach Manot? A mitzvah é que a pessoa mande no dia de Purim para duas pessoas, para dois amigos. Desculpa. Para um amigo. Só mande para um amigo Mishloach Manot. No plural, quer dizer duas comidas, dois alimentos para algum amigo. Há dois motivos por que existe essa mitzvah. Um motivo é para que as pessoas, todas as pessoas, possam ter a próxima mitzvah que nós vamos falar, que é a refeição de Purim. Então, tem pessoas que talvez não têm comida para comer. Então, se você manda um alimento para ele, ele vai ter o que comer nesse dia. Então, por isso, deve-se mandar pelo menos dois alimentos para uma pessoa. Um outro motivo para isso é porque o Haman alegou para o Ahasverosh que esse povo é um povo espalhado, e nós queremos demonstrar que nós não somos espalhados, sim, nós somos unidos. E para sermos unidos, dando presentes, você demonstra que você é unido e você é amigo um do outro. Essa mitzvah de Mishloach Manot deve-se mandar dois alimentos, quaisquer, e esses dois alimentos, de preferência, não devem ser a mesma coisa. Então, a pessoa pode até mandar um mesmo tipo de alimento, mas são diferentes. Por exemplo, mandar um bolo de chocolate com um bolo de laranja. Não tem problema, mesmo que os dois são bolo, mas são dois alimentos diferentes. De preferência, não mandar dois bolos de chocolate, que é a mesma coisa. Também não há obrigação nenhuma dos dois alimentos terem brachot diferentes. Isso não tem nenhum fundamento. Pode mandar duas frutas que têm a mesma brachá, não tem problema, desde que, de preferência, sejam frutas diferentes. Manda uma maçã e uma pera. Não tem nenhum problema, dá para se cumprir a mitzvah dessa forma também. Também a mitzvah de Mishloach Manot, conforme muitas opiniões, deve ser cumprida como Mishloach. Mishloach é enviado. Ou seja, não mandar, não dar direto na mão do seu amigo, e sim mandar por intermédio de alguém para o outro. Então, de preferência, para cumprir essa mitzvah de Mishloach Manot, de preferência que a pessoa não dê direto na mão do seu amigo, chama alguém e fala, por favor, entrega para fulano com o Mishloach Manot, e essa pessoa vai entregar para o seu amigo. Para cumprir essa mitzvah, basta um só. Entrega para um amigo só, apesar de que muitas pessoas dão para todos os amigos para demonstrar amizade. Muito bonito isso, porque vimos que justamente um dos motivos para dar a Mishloach Manot é justamente demonstrar a amizade das pessoas. Se a pessoa quer dar para mais pessoas, não tem problema nenhum. A única coisa que deve se alertar, nós falamos ontem, que a mitzvah de Matanot Le'Evionim, dar dinheiro para os pobres, é preferencial a essa mitzvah. Então, essa mitzvah você basta dar uma para um amigo, dois alimentos. Então dá para um amigo dois alimentos e acabou. Agora vai cumprir a mitzvah de Matanot Le'Evionim. Sobrou dinheiro, então dá mais para algum amigo. Mas deve-se dar preferência aos pobres para eles receberem os presentes deles, dinheiro. O Mishloach Manot, já que o primeiro motivo é para que a pessoa possa comer na refeição de Purim, portanto, esses alimentos devem ser alimentos prontos para serem consumidos. Então, exemplo, não deve dar uma caixinha de gelatina. Se você quer dar gelatina, já dá ela pronta. Tem que dar um alimento que já está pronto para ser ingerido imediatamente. A outra mitzvah que nós temos no dia de Purim é a mitzvah... Fala.
Quantos alimentos tem algum mínimo?
De preferência que cada um dos dois tenha um casai. Então, 27 ml. Não é muita coisa. Dois copinhos de café já passou. Quarta mitzvah de Purim é a mitzvah da mishté, um banquete. Quando deve-se fazer esse banquete? Para fazer a mitzvah do banquete, precisa ser na parte clara do dia, durante o dia de Purim e não à noite. Apesar da noite de Purim também fazer parte de Purim, logicamente. E, portanto, é bom e é ideal que a pessoa também sente para comer uma refeição na noite de Purim, já que é um dia especial. Mas a mitzvah em si, para cumprir essa mitzvah, precisa ser feita durante o dia. De preferência, é bom fazer essa refeição com pão, fazer de fato uma refeição. E também é bom que a pessoa coma carne durante essa refeição, já que a carne, como nós sabemos, no Yom Tov tem a obrigação de comer carne. A carne dá uma alegria especial e, portanto, na refeição de Purim também deve preferencialmente ter carne. Essa refeição, há vários costumes quando no decorrer do dia a pessoa faz essa refeição. A grande maioria das pessoas costumam fazer essa refeição no finalzinho da tarde, mas deve-se começar a comer antes do pôr do sol e comer uma boa parte da refeição ainda antes do pôr do sol. Porque depois do pôr do sol, você simplesmente perdeu a tua mitzvah. Está comendo no dia seguinte. A noite já é o dia seguinte. Então deve-se começar a refeição quando ainda é dia. Conforme a Kabbalah, essa refeição deve ser feita na parte da manhã. As pessoas que seguem a Kabbalah costumam comer a refeição de Purim de manhã. Na manhã de Purim, logo depois de saem da sinagoga, já sentam e comem uma refeição de Purim. Há vários costumes do que comer em Purim. Um dos costumes, se come crepala. Por que se come crepala? Se come crepala tanto em Purim, na véspera de Yom Kippur, e em Rosh Hashanah Rabbah. Tem alguns faradis aqui que não sabem o que é crepala? Muito bem, então a... Por que se come isso? Porque essas três datas são datas que, na verdade, são um Yom Tov, por um lado, mas, por outro lado, não é Yom Tov igual o Yom Tov. Ou seja, são dias que é permitido fazer, é um dia de semana, é permitido fazer tudo aquilo que é permitido durante a semana, não tem nenhuma proibição de Shabbat e de Yom Tov nesse dia. Então, já que, por um lado, é Yom Tov, é um dia festivo, mas, por outro lado, não tem as leis de Yom Tov, então nós comemos carne, já que é Yom Tov, mas ela é escondida, ela é oculta dentro de uma massa, demonstrando que hoje é um Yom Tov um pouco diferente do comum. Também há o costume tão famoso de se comer Osnei Haman. O Osnei Haman tem três pontas. Essas três pontas têm uma série de explicações pela Kabbalah também, porque se come um alimento com três pontas em Purim. Mas um dos motivos é porque o Midrash conta que quando Haman viu os três patriarcas, ele naquele momento ficou fraco e perdeu todas as forças para poder lutar contra o nosso povo. Em lembrança disso, nós comemos um alimento com três pontas, Abraham, Isaac e Jacob. Também em Purim, tem uma mitzvah nesse banquete de se beber um pouco além do que nós estamos acostumados. Esse um pouco além é um pouco além, um pouco, frido um pouco, não se pode exagerar nessa bebida também. Beber para a pessoa ficar bêbada, isso Deus de jeito nenhum gosta disso. Isso é um grande problema por uma série de motivos. Primeiro, que a pessoa vai perder o Birkat Hamazon que tem para fazer depois da refeição. E vai perder a reza de Arvit que tem depois da refeição. E não vale o investimento contrário. Mas, existe essa necessidade de se beber nesse dia um pouco mais do que o comum. De preferência, essa bebida que deve se beber é vinho. Conforme o Rashi fala na Gemara, que é justo o vinho, o Rambam também escreve justo o vinho. Por quê? Porque o milagre de Purim aconteceu muito em torno do vinho. Teve um banquete logo no começo da Megilá, depois tem o banquete da Esther, dois banquetes da Esther, tudo envolvido com vinho. Então, por isso, se costuma beber vinho nesse dia. Se a pessoa quer completar com alguma outra coisa também, ele pode completar um pouco com outra coisa, mas lembrando, logicamente, de ser um mensch e não exagerar. Um dos motivos que a Gemara fala, que a pessoa deve beber a tal ponto que ele já se confunde entre abençoado é o Mordecai e amaldiçoado é o Haman. Ele inverte as bolas, fala que amaldiçoado é Mordecai e abençoado é o Haman. Tem uma série de motivos bem profundos por que isso. Qual o motivo dessa inversão tão importante? Mas, de qualquer forma, para isso, se só não precisa beber demais, basta ele ficar um pouquinho tonto. Ou, há aqueles que dizem para a pessoa e dormir. Bebe até o ponto de ficar cansado. No momento que ele está dormindo, você perguntar qualquer coisa para ele, e garanto que ele não vai saber responder. Também há um outro conceito no dia de Purim, também é um dos motivos porque nós nos fantasiamos no dia de Purim. Por quê? Porque consta que um dos motivos que aconteceu toda a história de Purim é que a Hashverosh obrigou que todas as pessoas se curvassem para o Haman, fizessem ele de uma idolatria, até ele pendurou uma idolatria no pescoço dele. E todos os judeus se curvavam para ele. Mas conta para nós o Midrash que as pessoas se curvavam externamente para ele, mas internamente eles de forma alguma abandonaram Deus. Por isso toda a história de Purim também é Deus se comportou com o povo também de uma forma escondida, tem uma série de coisas sobre isso. Mas de qualquer forma, esse é um dos motivos que nós nos fantasiamos, demonstrando que dentro nós somos uma coisa e fora uma outra coisa. Assim também o motivo para beber e se confundir. Consta numa harshá que a pessoa não deve beber a ponto dele ficar de fato tonto. Ele bebe e para antes dele ficar tonto. E ele finge que ele está tonto e começa a falar coisas que as pessoas acham que ele está de fato bêbado, de novo ele está fazendo a mesma coisa. Por dentro ele está sóbrio, mas por fora ele está se fazendo de bêbado. E logicamente que no momento que a pessoa está sentada numa refeição tão importante de Purim, deve se manter a dignidade. Não é para falar coisas que não são dignas de uma mesa de Purim. Então, fazer piadas, pode fazer piada, é bom fazer piada um dia para ficar alegre, mas as piadas também, logicamente, têm limites. E principalmente, tomar muito cuidado para não envergonhar outras pessoas. Isso também é muito importante. Dia de Purim, não é porque a pessoa está bebendo um pouco além do comum para fazer uma mitzvah, que ele vai fazer um monte de averot em cima disso. Não pode envergonhar ninguém. Deve tomar cuidado para a pessoa não prejudicar ninguém. De nenhuma forma, também, inclusive, monetariamente.